Agora na Band News FM, Humanamente, com o Dr. Daniel Barros e Inês de Castro.
A Covid nos trouxe muitas inseguranças, eu diria que uma boa parte delas se apoia no desconhecimento. Ainda tem muita dúvida sobre a origem exata desse vírus, muita discussão sobre como ele se desenvolveu, como ele ataca o nosso corpo, como ele evolui, para quem ele é mais agressivo. E quando as dúvidas abundam, daí encontra-se ambiente fértil para disseminação do que a gente convencionou chamar de fake news. A rigor, esse termo é um equívoco, notícia falsa. Porque se é falsa, não pode ser chamada de notícia. Talvez fosse melhor a gente chamar de informação falsa. Bom, mas a fake news é isso mesmo. Ela se disfarça, ela quer parecer notícia, mas, a bem da verdade, ela é uma mentira. E o objetivo é esse também, enganar. Contra ela, a gente só tem uma vacina, que é se informar através de fontes confiáveis. Mas por que eu estou falando sobre tudo isso aqui, agora? Porque fake news também são uma armadilha perigosa para o nosso cérebro. Elas são traidoras, assim como as mentiras. Vamos falar sobre fake news hoje aqui no Humanamente e também sobre as crenças a respeito das vacinas. Humanamente é uma parceria da Rádio Band News FM com o Instituto de Psiquiatria do HC da USP e é sempre comigo, Inês de Castro, e com o psiquiatra Daniel Barros, que, aliás, tem se debruçado a pesquisar muito sobre as fake news, não é, Daniel? Elas são tema de muitos dos seus artigos, e não só nesses tempos de Covid, viu, Daniel? Tenho lido muito do que você escreve a respeito de fake news e já faz tempo.
Pois é, esse é um fenômeno que eu já me interessava já antes de ter esse nome. Eu já acho interessante a ideia dos próprios boatos, como isso surge de uma maneira a explicar fenômenos que a gente não entende direito. E não só na pandemia da Covid-19, que é uma doença desconhecida que a gente veio conhecendo aos poucos, como a própria vacina, que já tem tantas décadas aí na humanidade, ela no fundo é desconhecida da maioria da população. Da população leiga em geral, a gente não entende muito bem como é que isso funciona, o que torna este também um tema bem propício para boatos e para as próprias fake news, como o nosso convidado enfrentou aí num dos seus trabalhos mais relevantes recentes.
Comigo e com o Dr. Daniel, aqui no Humanamente, nosso convidado é o Dr. Renato Luiz Marchetti. Ele é doutor em psiquiatria, médico assistente do Instituto de Psiquiatria do HC da USP, é coordenador do PROGEPSI, que é o Projeto de Epilepsia e Psiquiatria do IPQ. Dr. Marchetti, seja muito bem-vindo. Vamos falar sobre as fake news, que são produto da tecnologia do uso recente da internet, coisa de 20 a 30 anos, mais ou menos, né? A gente pode falar em fake news nesse contexto aqui. Não é que as mentiras não existissem antes, mas nesse contexto parece que elas estão ficando mais perigosas. Por que é que disseminar informações falsas pode repercutir negativamente na nossa saúde mental?
Acho que você introduziu legal a questão, porque, embora o termo fake news seja o termo mais utilizado, eu acredito que informação falsa, e até mais do que isso, mentira, na maior parte das vezes, é o problema, que na verdade acaba sendo potencializado pelo uso da rede, das redes sociais, na internet, assim por diante. Mas isso implica num problema com relação à saúde mental, porque seguramente o nosso sistema nervoso, embora nós tenhamos uma certa plasticidade e nós possamos utilizar da mentira em algumas poucas situações onde ela tem um papel que pode ser relevante no sentido de você se preservar, na maior parte das vezes, conviver com a verdade ou trabalhar ou viver em função, se adaptar em função da verdade é um mecanismo essencial para a sobrevivência de todos nós. A mentira, ela tem várias consequências práticas no nosso dia a dia e em diferentes situações da história, ela foi responsável por grandes problemas individuais e grandes problemas sociais importantes. Uma das coisas mais importantes para o nosso sistema nervoso é nós estarmos em contato com a realidade. Eu e o Daniel trabalhamos numa área interessante da medicina, que é a psiquiatria, e uma das coisas que a gente sempre faz quando a gente avalia a saúde mental de uma pessoa é verificar a capacidade que essa pessoa tem de conviver, de estar funcionando em função da realidade. Então a gente conhece, por exemplo, classicamente os pacientes que são psicóticos, são os pacientes que, por diferentes motivos, se afastam da realidade e passam a ter uma série de dificuldades e colocar os outros em dificuldades.
As pessoas que não têm nenhuma psicose, que não têm nenhum transtorno mental, por que elas caem na mentira? Será que elas são inocentes ou são preguiçosas para pesquisar a respeito da verdade?
Não, eu acho que existem vários fatores. O que nós chamamos de verdade, ele tem três, assim, tem alguns pilares básicos de construção. Tá? Então, a primeira coisa que é impossível a gente deixar de observar é que nós existimos. Então, se nós existimos, a gente tem obrigatoriamente uma vivência de que isso que está à nossa volta é real. Segundo ponto é que tudo que é concreto, do ponto de vista senso-perceptivo, aquilo que a gente vê, que a gente enxerga, que a gente escuta, é claramente real. Mas tem dois outros elementos que são importantes. Um deles é o que a gente chama a lógica. A gente tem uma lógica que permite a gente colocar os fatos em questionamento e aquilo que é ilógico a gente considera como irreal. E tem a convenção social. Uma convenção social, ela se estabelece erroneamente, se a gente for olhar historicamente, e aquilo vira uma verdade social. Então, existe uma batalha cultural pela verdade.
É muito interessante que, se você está num meio que todo mundo acredita naquilo, e todo mundo diz que é aquilo, e todo mundo vive como se aquilo fosse a realidade, é muito provável que você também acabe aderindo àquela crença, mesmo que ela não seja totalmente real, ou mesmo que ela não corresponda 100% à realidade. Então, tem esse aspecto que também se aproveita de uma característica nossa, né, Marquete, que é a tendência a acreditar. Nós acreditamos em princípio, a informação que alguém do nosso meio nos transmite é verdadeira. O nosso modo de operação padrão é, em princípio, trazer informações reais, porque isso que aumentou a nossa chance de sobreviver. E aí, as mentiras, os boatos e depois, industrialmente, as fake news se aproveitam muito dessa nossa tendência a acreditar, né? A Anís perguntou por que a gente acredita. É porque a gente tem essa programação padrão para acreditar.
Isso, porque, na verdade, essa convenção social, ela tem uma, vamos dizer assim, uma espécie de origem biológica nas tribos originais. Ou seja, o ser humano, ele foi, inicialmente, ele se organizava em pequenos grupos. Esses pequenos grupos eram os validadores da verdade social daquele pequeno universo. E as tribos, vamos dizer assim, às quais você pertence, elas têm uma chance maior de validar aquilo que você considera real. Então, eu acho que o que o fenômeno da internet faz é aumentar o tamanho da tribo, né? Tem uma capacidade de disseminação. Aquilo que, às vezes, a gente construi em pequenos grupos sociais como válido passa a ser uma coisa muito maior. Esse fenômeno que a gente vivenciou, nesse problema dessa epidemia de doença psicogênica de massa lá na cidade do Acre, é uma característica muito clara desse problema.
Essa semana, a gente foi surpreendido por uma nova mentira, né? Isso que a gente está chamando aqui de fake news, sobre os termômetros digitais, que seriam causadores de câncer. Ouçam só. Os termômetros digitais, na verdade, eles não emitem radiação nenhuma. O que ele faz é captar o calor. A luz que ele emite tem esse objetivo. É uma luzinha só para aferir a temperatura, né? Ele capta o calor à distância, uma certa distância, e faz a aferição da temperatura. Tem baixíssima potência. E isso é bem óbvio para a área científica, para quem conhece tecnicamente esse instrumento, mas para as pessoas, de repente, esse negócio que está sendo utilizado em todos os lugares, que é o termômetro digital, virou uma espécie de uma arma. As pessoas passaram a ter medo do termômetro digital. Acho importante a gente falar sobre isso.
Então, eu acho que o que acontece hoje, além de você ter a amplificação do problema do boato, da mentira, você tem um aumento da utilização da mentira, do boato, com um fim ideológico. Eu acho que isso é uma opinião pessoal minha, né? Eu acho que não tem uma fundamentação científica clara, mas eu acho que existe um problema de natureza social. Como é que eu encaro isso? Eu encaro no seguinte sentido: existe um ressurgimento de regimes antidemocráticos no mundo. Os regimes democráticos tem como um pilar básico, vamos dizer assim, a construção de um consenso social. E essa construção do consenso, uma das construções do consenso social ocorre em função do questionamento, da verdade e assim por diante. E os regimes antidemocráticos, eles, historicamente, eles sempre se utilizaram de difamação, mentira, boataria para se manter no poder. Então, existe um movimento intencional de construção de divisão social com o objetivo da construção de uma sociedade que seja uma sociedade antidemocrática, uma sociedade em que os laços entre os diferentes grupos eles não se mantenham.
Isso aí nos dá a oportunidade também de falar sobre um outro termo comum nesses tempos aqui, que é a teoria da conspiração. E entram aí questões como a paranoia, chamada mania de perseguição, que por ser um transtorno mental faz com que a pessoa acredite realmente que alguém está tramando contra ela. E as teorias da conspiração ganharam muito espaço nesses tempos aqui. Agora, curioso que se a gente voltar um pouco no tempo, elas também ganharam muito espaço, por exemplo, na época do assassinato do presidente Kennedy nos Estados Unidos. Foi uma época de muito alarde das teorias da conspiração. Quem estava conspirando contra quem? Na verdade, o mundo conspira desde sempre, né? Mas a gente precisa tomar cuidado para embarcar nessa canoa, né, doutor?
Sim, sim, com certeza. Eu acho que esses fenômenos são fenômenos de psicológicos sociais. Eles provavelmente ocorreram e vão continuar ocorrendo em todas as sociedades. Seria, acho que é mais ou menos esperado do ponto de vista da psicologia do ser humano e da psicologia das organizações sociais dos seres humanos. O ponto é que eu acho que a gente tem que aprender, nós temos que aprender a combater isso e nós temos que aprender a reconhecer quando esse se trata de um fenômeno que está, vamos dizer assim, assumindo uma proporção muito, muito grande. Então, eu acho que o que acontece hoje é que esse fenômeno está assumindo proporções muito grandes. A gente vive um ataque contra a ciência hoje. Isso é bem nítido. Por quê? Né? A gente vive um ataque contra a democracia. Isso é bem nítido. Então, acho que esses são os elementos fundamentais, né, que a gente tem que se conscientizar. Sempre vai existir uma paranoia. Eu acho que isso é, do ponto de vista social, então, são coisas esperadas, mas a gente tem que estar atento para que isso não seja um elemento vigente na sociedade atual.
Tem uma coisa que é interessante também na teoria conspiratória, que é essa ideia de a gente querer explicar tudo, ligar os pontos, que é uma tendência do ser humano, né? Querer juntar as peças do quebra-cabeça e explicar tudo, que todos têm, só que ela tem um contínuo de intensidade, até que chega no paciente psicótico que ele liga tudo com tudo e vê ali uma explicação global, né, que, enfim, coisas que realmente não tem nada a ver, ele liga na cabeça dele. Agora, entre a pessoa que não está nem aí para nada e o paciente psicótico que liga tudo com tudo de uma maneira patológica, acho que existem várias pessoas com maiores ou menores tendências para encontrar essas explicações globais. E o que o Marquette está falando, eu acho que eu concordo totalmente, é existem interesses por trás em estimular esse tipo de explicação, né? Então sempre teve gente acreditando em um monte de coisa, mas agora essas pessoas são estimuladas a acreditar em teorias conspiratórias de maneira a minar fundamentos da própria democracia, né? E eu acho que esse é realmente um grande perigo.
Fake news é popularmente aquilo que a gente chama de informação falsa. Ela vem assim, camuflada, disfarçada de coisa verdadeira, e aí já se mostra um mau caráter, porque ela quer ser quem ela não é, para enganar, para ludibriar as pessoas. Ela tem essa intenção. E faz mal, viu? Sobretudo para a nossa saúde mental, nos deixa mais inseguros, sem saber onde a gente está pisando. Humanamente de hoje fala sobre fake news. É comigo, Inês de Castro, com o psiquiatra Daniel Barros, e hoje também com o nosso convidado, o Dr. Renato Luiz Marchetti, que é doutor em psiquiatria, médico assistente do Instituto de Psiquiatria do HC da USP e coordenador do PROGEPSI, que é o Projeto de Epilepsia e Psiquiatria do IPQ. O que, que a gente pode dizer de quem espalha fake news? Existe má intenção? Existe intenção? É só burrice? É só desinformação? Ou pode ser também uma necessidade de estar no centro de uma conversa? O que, que você pode avaliar sobre isso, Dr. Marchetti?
Eu acho que é uma mistura de todos esses aí. É uma mistura. Se nós observarmos, por exemplo, eu vou fazer uma comparação, olhando os problemas psicológicos, psiquiátricos individuais que envolvem essas questões, né? O Daniel estava falando agora de uma pessoa que tem mais convicção paranoica. Então, existe um quadro clínico que a gente conhece bastante, que é o que a gente chama de folie à deux, que seria uma psicose compartilhada. Então, normalmente, são duas ou três pessoas. Uma delas, em geral, é uma pessoa desse pequeno grupo, é a pessoa dominante, que ela adoece e desenvolve um delírio. Então, ela está fora da realidade, ela tem uma crença que é irreal, e ela acredita piamente nela, mas pela sua influência, por ser mais inteligente, mais dominadora, mais persuasiva naquele grupo social, ela convence as outras pessoas e que passam a acreditar. Então, essas pessoas, a segunda pessoa ou a terceira pessoa, elas vão desenvolver um delírio em conjunto. Quando você pega essas duas pessoas, essas três pessoas, se você interna e as separa, normalmente a pessoa que é o psicótico primário, ele vai continuar com aquelas manifestações e aquelas outras vão entrar em remissão. Ou seja, aí ocorre uma contaminação por influência. Tá? Então, existe essa possibilidade. Agora, olhando a questão específica da mentira, a gente pode dizer o seguinte, quando existem três tipos diferentes do que nós chamamos de juízos falsos sobre a realidade. Um é um erro, é um erro puro e simples. Todas as pessoas erram, então você faz uma avaliação e existe uma possibilidade de você errar, e você pode ter alguma convicção no seu erro. O segundo é o que a gente falou, que é o erro por doença, existe uma doença no órgão da verdade, vamos dizer assim, que busca a verdade, que é o que a gente chama de delírio. E existe a mentira, porque a mentira, ela pode existir por necessidade, vamos dizer assim, de você preservar a sua imagem. Então, tem muita gente que tem uma autoestima baixa, quer se sentir bem perante as outras pessoas e, por isso, mente. Ou existe a mentira por, não diria conveniência social, mas por aproveitamento, quer dizer, você tira vantagem daquela mentira. Então, essa é uma mentira mais predadora. As pessoas que mentem para preservar a imagem, elas podem, às vezes, ir longe fazendo isso. Elas podem construir verdadeiros castelos de mentira que podem ser desmontados quando a verdade aparece. Então, são pessoas que a gente chama de mitômanas. Às vezes, elas fazem o que nós chamamos de fabulações fantásticas, porque as mentiras são extremamente fantasiosas. Mas, em geral, essas pessoas são pessoas que querem preservar a sua imagem. E existem aqueles mentirosos que são os mentirosos que mentem para tirar vantagem. São, em geral, pessoas que têm características de personalidade mais, tradicionalmente, acho que o Daniel conhece bastante, que são têm características mais psicopáticas.
Não, me parece que essa é a raiz do fenômeno das fake news que a gente vê hoje em dia. De fato, tem pessoas se aproveitando dessa tendência de uma grande parcela da população de comprar explicações fáceis, que também tem isso, né? As fake news, as mentiras que prosperam e que viram mercados, aí viram produtos comprados pelo mercado, elas trazem explicações fáceis para um mundo difícil. O nosso mundo ele é complicado mesmo, muitas coisas não fazem muito sentido. E aí o nosso cérebro, em busca de sentido, encontra uma explicação fácil que alguém plantou propositalmente visando lucrar com aquilo, né? Então é o sujeito que seria análogo ao sujeito que mente ali ou a quantidade de produto num pacote para ganhar mais dinheiro, ele está enganando o outro para lucrar. Isso virou uma indústria, eu acho que em proporções inéditas por conta da potencialização que isso ganha nas redes sociais, e aí as pessoas criando mentiras, criando maneiras de enganar o outro para lucrar com isso, seja lucro financeiro, seja lucro eleitoral, seja lucro pessoal de qualquer outra ordem.
Eu quero falar agora um pouco sobre o terreno fértil das fake news. De acordo com o IBGE, 70% da população brasileira tem acesso à internet. Todos os dias nós ficamos em média 9 horas e meia online, sendo que um terço desse tempo, aproximadamente 3 horas, a gente fica nas mídias sociais. O hábito de usar redes sociais ele é relativamente recente, né? E nós ainda estamos tentando entender os efeitos das interações sociais pelas redes em diferentes populações. O que é que as pesquisas têm mostrado, doutor Marchetti, os estudos têm apontado em termos de impacto de tudo isso na nossa saúde mental?
Eu acho que esse é um campo relativamente novo, mas um dos pontos mais discutidos, que eu acho que é mais ou menos já definido, é o problema das dependências de internet, das dependências de rede social. Não é bem essa coisa que nós estamos discutindo, mas esse é um ponto bastante estabelecido. Uma dependência, principalmente em pessoas mais jovens, e que se caracteriza como, vamos dizer assim, como uma adição mesmo, semelhante àquilo que a gente observa, por exemplo, com dependência de droga e assim por diante. Essa eu acho que é uma questão.
No caso das fake news, a rede social, ela é o terreno da disseminação. É através da rede social que as pessoas passam a mentira. Aquilo que a gente está chamando de fake news, que não deixa de ser uma mentira, né? A tradução para fake news é mentira. E é através das redes sociais que elas se disseminam.
Isso, tem razão. Bom, eu acho que você me corrigiu porque eu estava me desviando um pouco. Aquilo que eu estava falando só é que as pessoas acabam se depreciando em prol de uma questão de uma imagem social que as pessoas se colocam. Você está levantando um outro problema, que é o problema das fake news. As pessoas mentem e criam, vamos dizer assim, narrativas, criam discursos que são inverídicos. Então, por exemplo, você diz que a vacina vai colocar microchip dentro do seu organismo e que aquilo vai, vamos dizer assim, ser um veículo de dominação pelos chineses. Bom, então, obviamente, se eu não me vacinar, em consequência disso, eu estou exposto às doenças e, além disso, eu vou expor outras pessoas à doença. Então, essa é uma situação bastante importante, porque a vacina é o exemplo da necessidade da criação de um consenso social para a proteção nossa, individual, e da sociedade como um todo. Então, você precisa criar um consenso, que é um consenso de que a vacina é boa, para que todas as pessoas se vacinem e, com isso, todas as pessoas se imunizem.
É muito bom o exemplo da vacina, porque eu acho que ele reúne muitos elementos do que a gente está discutindo e, por isso, que muitas vezes a história acaba na vacina. E depois eu queria ouvir, talvez no próximo bloco, o Marchetti sobre a experiência que eles tiveram com a vacina para HPV lá no Acre. Mas a vacina reúne tudo isso. Ela reúne um mecanismo que é pouco conhecido pela população, então dá essa falta de explicação, essa falta de conhecimento dá margem a surgirem explicações simples e alternativas. Ela pressupõe ou ela depende dessa criação de um consenso que é bom para todo mundo, porque só funciona se muitas pessoas se vacinarem. Por outro lado, ela tem uma coisa meio imposta, né? Porque ela é um ato obrigatório, muitas vezes a vacina é obrigatória, a vacinação compulsória, você é obrigado a vacinar seus filhos, por exemplo. Então, ela reúne muitos elementos que tornam a vacinação uma vítima preferencial de tudo isso que a gente está falando, né? De mentira, uhum, boato, fake news e teoria conspiratória numa escalada.
A gente vai voltar a falar sobre vacina daqui a pouquinho. Eu queria entender um pouco ainda da produção da fake news. Isso tem sido investigado por comissões aqui no Brasil, fora do Brasil também. Na produção dessas fake news tem também uma intenção. Muitas vezes elas são formuladas para produzir raiva, medo, ansiedade, tristeza, uma porção de coisas. E porque esse conteúdo acaba nos afetando de uma forma emocional assim tão intensa, é que a gente acaba passando para frente também, porque aquilo nos causa um impacto, né? Só que o impacto disso, residual, ele fica em nós. A gente não passa simplesmente para frente. A gente fica com o residual daquilo tudo para nós. E é isso que eu estava querendo abordar com relação à nossa saúde mental, doutor Daniel e doutor Marchetti. Esse sabor ruim que a fake news deixa em nós, ainda que a gente passe para frente e ajude a disseminar, sem saber se é verdade, se é mentira, o sabor ruim fica com a gente, né?
Com certeza. Eu acho que uma das questões fundamentais que você está chamando a atenção é que as fake news, quer dizer, a mentira, o boato, a desinformação, elas destroem ou elas abalam o tecido social. E o tecido social é um elemento importante da prevenção de doença mental. Então, a gente sabe, isso é bem conhecido, que, por exemplo, a prevalência de depressão na sociedade, ela está relacionada com o tecido social. Pessoas que têm um tecido social, que têm um suporte social ruim, que têm um tecido, que vivem numa situação de isolamento social, de tecido social desgastado, elas têm mais chance de desenvolver depressão, de desenvolver quadros psicóticos. E isso é o resultado, é um dos resultados da ação das fake news, que é a, vamos dizer assim, a desagregação do tecido social. Acho que esse é um dos pontos.
E tem a ideia também, né, Inês, de que as notícias que são produzidas para viralizar, elas sempre vêm com um apelo emocional, como você estava dizendo. Você não passa para frente coisas que te deixam indiferentes. Quem está produzindo notícias falsas para que sejam compartilhadas, abusa e carrega nas tintas emocionais. E aí é coisa que deixa com raiva, é coisa que deixa com medo, e você é tomado por aquela emoção negativa, então você quer compartilhar, você quer que todo mundo fique com aquele alerta, mas a gente, então, nisso, a gente acaba passando para frente e recebendo muita notícia com carga negativa, com raiva, com medo, com ansiedade, etc. E isso, sem dúvida nenhuma, acaba bombardeando o nosso cérebro.
A gente fala em fake news, fica parecendo que é coisa de gente boba, que se deixa enganar fácil, mas o fato é que todos nós já caímos numa fake news. Já divulgamos uma notícia velha, como se fosse uma notícia nova. Já acreditamos numa informação cheia de inverdades permeadas ali. Ela parecia verdadeira na robustez, mas no meio estava permeada de informações distorcidas. E a gente não teve o cuidado de checar antes, passamos adiante. Não que todo mundo tenha como objetivo ou intenção divulgar por maldade uma informação falsa, mas é fato que todo mundo já fez isso em algum momento. E as fake news têm nos adoecido, têm tirado o foco do que nos interessa. Fake news também são ladrões de tempo e de energia. Por isso que elas são tema de hoje aqui no Humanamente, aqui na Band News FM. Humanamente, que é sempre comigo, Inês de Castro, com o psiquiatra Daniel Barros. E hoje o nosso convidado é o Dr. Renato Luiz Marchetti, doutor em psiquiatria, médico assistente do Instituto de Psiquiatria do HC da USP. Doutor, vamos falar um pouco sobre a vacina que a gente espera aí para a Covid-19. Uhum. O senhor tem um histórico de mentiras em torno de vacina. Por que é que as vacinas têm sido alvo de tanta informação falsa, hein?
As vacinas sempre foram vítimas de uma... Quer dizer, houve, só foram vítimas de uma resistência social, vamos dizer assim, durante uma época da história da vacinação. No Brasil, inclusive, nós tivemos aquele célebre evento da revolta da vacina, que foi uma das coisas que teve um impacto social bastante importante na época, mas a partir de uma certa época, elas se consolidaram cientificamente e culturalmente, porque essa consolidação do valor da vacina, ela tem esses dois pilares, a consolidação científica e a consolidação cultural. E essas duas não correm, vamos dizer assim, paralelas obrigatoriamente. Houve um elemento importante que foi alguns anos atrás a publicação de um estudo envolvendo a vacinação de crianças. E foi um estudo que depois se descobriu que tinha uma série de problemas e que foi um estudo que levou a conclusões incorretas de que a vacina poderia provocar o desenvolvimento de autismo em crianças. Essa foi a semente da disseminação de uma série de informações falsas que foram começando a ocorrer primeiro nos países desenvolvidos, envolvendo, vamos dizer assim, inclusive as pessoas com um nível cultural bastante desenvolvido e que depois foram se disseminando no mundo como um todo. Então, esse elemento que se verificou que não tinha base científica foi o suficiente para destruir, vamos dizer assim, ou abalar significativamente o consenso, não científico, mas o consenso cultural a respeito da vacina. Porque o consenso científico, por ser eminentemente lógico, baseado em evidências, mesmo quando ocorram desvios, quer dizer, se existe uma dúvida a respeito de alguma coisa do ponto de vista científico, com a passagem do tempo, com os estudos, normalmente essa dúvida se desfaz e a comunidade científica estabelece um consenso que passa a ser vigente novamente. Então, por exemplo, se houve alguma dúvida com relação à vacina naquela fase, essa dúvida foi rapidamente desfeita pelas replicações dos estudos e que se verificou que aquilo não ocorria de fato, que as vacinas são seguras e eficazes. Provavelmente o maior avanço da ciência médica da civilização. Mas isso foi, assim, se traduziu no mesmo conceito do ponto de consenso do ponto de vista social.
Fez mais barulho a notícia falsa do que o desmentido, né?
Isso, exatamente. Problema da psicologia do ser humano, né? Esse é o problema também.
Tem um exemplo muito claro de um efeito negativo dessas notícias que se espalham e que aconteceu no Brasil, não foi muito noticiado porque aconteceu no Acre, né? Que é distante, não é muito coberto, mas que o Marquete acabou se envolvendo ali e tentando ajudar as pessoas que começaram a ter efeitos colaterais psicológicos por causa de uma vacina que se divulgou que causava efeito. E aí essa notícia correu tanto que as pessoas começaram a ter efeito, mesmo que ele não fosse real.
Foi chamado de histeria coletiva, né, Daniel?
Exato. E eu acho que isso ilustra, né, Marquete, como uma notícia falsa pode causar um prejuízo numa comunidade inteira, não?
Sim, com certeza. Não só na comunidade, mas também na campanha nacional de imunização, com certeza. Em 2018, 2019, houve o relato de 75 supostos eventos adversos relacionados à vacina do HPV. Eram vacinas que estavam sendo realizadas a partir de 2014, quando foi iniciada a vacinação do HPV lá no estado do Acre, no Brasil e no estado do Acre. Em geral, eram crianças, são meninos, meninas e meninos que eram vacinados. E esses casos, vamos dizer assim, foram inicialmente diagnosticados, sugerindo o que a gente chama de reações de estresse pós-vacinal, que são manifestações de natureza física, mas, vamos dizer, não explicadas organicamente, e que ocorrem em função de estresse emocional. Essas manifestações podem ser relativamente brandas e transitórias, mas podem ser também graves e crônicas. Então, uma parcela significativa dessas meninas desenvolveu o que nós chamamos de convulsões dissociativas, que são crises muito semelhantes à epilepsia, que normalmente levam à cronificação, abandono da escola e um nível de iatrogenia muito grande, porque as meninas eram tratadas como se tivessem doença grave. Uhum. Bom, por que que isso ocorreu? Existe, obviamente, com todas as vacinas pode acontecer isso, mas isso que a Inês chamou de histeria coletiva, que era o termo que a gente usava antigamente, depois foi substituído por doença psicogênica de massa, mas como existe um preconceito muito grande com relação a esses nomes, isso foi substituído pelo termo reação de estresse relacionado à vacinação. E isso acontece em grupo. Qual é a base social para isso acontecer? Quando a gente foi avaliar essas meninas, a gente viu que a maioria delas convivia com crença antivacinacionista antes mesmo de serem vacinadas, e quando uma ou outra, quando elas começaram a desenvolver o problema, foi criado um grupo social, e esse grupo social era um grupo antivacinacionista em que as pessoas trocavam informações, postavam as meninas tendo convulsões, e isso criou uma amplificação do movimento, e a consequência foi que elas chegaram a solicitar a interrupção ao judiciário da local de Rio Branco, a interrupção da vacinação HPV. E, na prática, houve uma queda de 75% da adesão à vacinação em função dessa epidemia. Então, isso mostra como é importante esse tipo de problema. Os sintomas que elas têm, elas não estão fabricando de propósito, mas por influência da crença de que a vacina é uma coisa que faz mal.
Quando a gente fala em combate às fake news, entram em cena inevitavelmente os pesquisadores, os cientistas, as empresas sérias de divulgação, sobretudo os meios de comunicação, que têm se dedicado incansavelmente a desvendar as informações falsas. A gente perde muito tempo com isso. O que é que está faltando, na opinião de vocês, Dr. Marchetti, Dr. Daniel, para a gente fortalecer a credibilidade desses canais, os canais científicos, os canais de pesquisa? Por que é que as pessoas parecem que têm mais facilidade para acreditar na mentira do que na verdade?
Sabe que essa é uma pergunta difícil, hein?
Estou aqui para isso.
Obrigado. Mas, olha, eu tenho me debatido com essa questão, principalmente nessa situação que a gente viveu lá no Acre, né? Então, a gente imagina, como cientista, como pesquisador, que se a gente falar a verdade, se a gente mostrar as evidências, se a gente mostrar os fatos, a lógica e os fatos, a gente vai conseguir modificar a opinião das pessoas e elas vão se convencer disso. Bom, isso, obviamente, numa pessoa que é delirante, não acontece. E a gente vivencia isso direto. Mas não é só com a pessoa delirante. Quando existe um consenso que se entranhou na sociedade por causa de uma crença, por exemplo, antivacinacionista ou uma coisa difícil, às vezes as informações científicas não são suficientes. E talvez a gente tenha que apresentar os fatos sobre uma outra perspectiva. A questão emocional, a questão pessoal, a questão cultural, eu acho que elas são muito importantes, e eu acho que nós estamos, às vezes, esquecendo disso na hora da apresentação. Porque a gente pressupõe que o fato de que nós tenhamos razão, o fato de que a verdade deve prevalecer, isso por si só seja suficiente. Não sei o que o Daniel pensa, mas eu tenho pensado um pouco sobre isso. E a própria Organização Mundial de Saúde, quando eles discutem como combater as fake news relacionadas à vacina, ela chama atenção para esse ponto. Não adianta só o discurso científico, o discurso lógico, a apresentação dos fatos. Isso é lógico, isso obviamente é importante, mas nem sempre isso é suficiente.
Eu concordo totalmente, Inês. A gente já percebeu que a exposição simples e pura dos fatos, ainda que seja verdadeira e correta, não basta para convencer as pessoas. E embora a gente tenha percebido, a gente tem dificuldade de dar um passo além. Parece que a gente só sabe bater na mesma tecla de olha, mas é verdade, olha, já está comprovado. E a gente precisa entender que as pessoas acreditam em outras coisas, não é só por, como a gente conversou ao longo do programa, por falta de inteligência ou por teimosia. Essas informações falsas preenchem lacunas, preenchem necessidades emocionais, que talvez esteja faltando a gente abordar isso também. Olha, eu sei que dá medo mesmo injetar uma substância, mas veja bem. Olha, eu sei que a gente pode se preocupar com isso, olha, mas veja bem. Então, validar alguns dos sentimentos que essas pessoas enfrentam pode ser um bom caminho. E tem um segundo caminho que eu acho importante, Inês. Se os cientistas tivessem a mesma aprovação popular que o povo da Lava Jato tem, talvez as suas palavras fossem recebidas com mais credibilidade. Então, às vezes, falta um pouco de marketing, eu acho, para a ciência, né, para que a pessoa, quando ouça o cientista falar, em princípio, ache que é verdade. E isso também, eu acho que é um papel da imprensa, um papel da mídia como um todo, assim como foi mostrando para a população como era importante, relevante o papel dos promotores na Lava Jato, etc., mostrar como é importante, relevante e sério o trabalho dos cientistas no Brasil e no mundo.
Só um exemplo disso é, assim, vamos colocar a erradicação da poliomielite no Brasil. Quem foi o responsável? Não foram os cientistas, foi o Zé Gotinha. Você lembra do Zé Gotinha? O Zé Gotinha foi um personagem que foi e colou culturalmente, e ele foi, vamos dizer assim, arrebatador no sentido de melhorar a adesão das crianças à vacinação da polio.
É um personagem, sem dúvida, muito bem lembrado, mas eu queria lembrar também que o Brasil está defasado no calendário de vacinação. Nesse ano, o Brasil ficou abaixo da meta de vacinação pela primeira vez em 25 anos. Inclusive, a vacinação contra a poliomielite. O programa de vacinação brasileiro é um dos mais elogiados do mundo. A gente pode atribuir isso ao medo. Então, o nosso apelo aqui hoje no Humanamente foi esse, para que você combata o medo, porque essa também é uma arma importantíssima no combate às fake news. Quero agradecer ao Dr. Renato Luiz Marchetti, que participou hoje conosco aqui no Humanamente, em que faltou espaço para a gente falar mais sobre fake news. O assunto é vasto, mas eu agradeço. Doutor, muito obrigada.
Imagina, obrigado a você. Obrigado, Daniel.
Eu que agradeço, Marchetti. Obrigado, Inês.
Muito obrigada, Daniel. Semana que vem estamos de volta com o Humanamente aqui na Band News FM.
Você ouviu Humanamente na Band News FM.